Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um HumaniCast. Eu sou a Nath e hoje a gente vai bater um papo sobre vinhos do Uruguai. Antes de mais nada, não esqueçam de acessar o nosso site, mamimag.com.br. Lá vocês encontram todas as matérias mais profundas que a gente faz sobre o mundo do vinho, nossos materiais para download, vídeos, todos os episódios desse nosso podcast e ali na nossa lojinha. Bom, sigam a gente no Instagram também, se vocês não seguem, já deveriam estar seguindo, é @mamimag. Mas vamos começar, que hoje o papo é muito bom, sobre um lugar que eu amo, com uma pessoa que eu admiro muito, que é a Fabiana Braco, da vinícola Braco Bosca. Fabiana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
Nossa, obrigada pelo convite, para mim é uma grande honra. O Brasil é um povo que eu amo, sempre faço a mesma piada que... Na verdade, a cigonha ia me largar lá no Brasil, mas deu uma ventada e me largou aqui embaixo. Mas eu sou muito brasileira de alma e de coração. Acho que por isso também aprendi bastante fácil o português. E sempre um prazer bater um papo com vocês e contar de nossa história.
Bom, eu queria que soubesse também que o brasileiro ama demais os teus vinhos, viu? Eu coloquei no nosso Instagram hoje uma caixinha de perguntas falando que eu ia bater esse papo contigo, e veio muita pergunta, mas também veio muita mensagem dizendo: eu amo a Fabi, eu amo os vinhos da Braco Bosca. Então o pessoal ficou muito feliz com esse episódio. Fabi, antes de começar a te fazer perguntas sobre o vinho do Uruguai em geral, eu queria saber um pouquinho da tua história com o vinho e da tua vinícola. Conta um pouquinho pra gente, apresenta para quem ainda não conhece a Braco Bosca.
A Braco Bosca é a conjunção dos dois sobrenomes do meu pai e da minha mãe, que começaram, na verdade, a desenvolver a vinícola depois de um tempo que eles começaram a produzir vinhos, porque, na verdade, eu sou já a quarta geração, meus filhos seriam já a quinta, de produzir vinhos. Eles já chegaram mesmo da Itália, meus bisavós, com produção de vinho, de uvas, mas não tinha naquela hora uma vinícola. Foram meus pais que, em 2005, fundaram a vinícola. Mas eles moravam perto e sempre tinha aquela briga típica italiana, que eu faço melhor o vinho, aquele vinho que fazia em casa, melhor que o meu vizinho. Aí um dia o pai de meu pai falou para o pai de minha mãe que eles iriam casar, fundar finalmente uma vinícola e virar ricos. Eu sempre faço a piada de que até hoje a metade da profecia se fez uma realidade, mas virar rico ainda estou aí esperando, mas pelo menos fundar uma vinícola, que era um grande sonho de toda a nossa família. E aí, bom, por muitos anos eles fizeram uns grandes vinhos, mas vendia muito dentro da vinícola para aquelas pessoas que visitavam, mas não faziam exportação, não faziam vendas fora da área. Aí, quando, bom, por uma questão um pouco mais triste, meu pai faleceu, minha mãe teve um acidente, aí eu sou filha única, então teve que realmente ficar a cargo da empresa. E eu já tinha trabalhado com vinícolas no mundo inteiro, assessorando a parte de vendas, a parte comercial, a parte de marketing, dou aulas de marketing na universidade, então tinha um background bastante forte em relacionamento de vendas e marketing. Mas sabe que é difícil trabalhar com os pais, então não conseguia ter coisas mais profundas, conseguir trabalhar com a família, que hoje é um grande sonho, porque ainda minha mãe está me apoiando, minha parceira. Mas tinha aquele legado de conhecer o mundo inteiro, de ter viajado. Então, quando eu comecei a fazer realmente, a tomar conta da vinícola e viajar pela Braco Bosca, em menos de um mês já tinha exportado para a Alemanha. E hoje, 5 anos e pouco, já estamos exportando para 18 países. O Brasil está sendo entre o primeiro e o segundo, dependendo do ano, mas estamos batendo aí para virar o primeiro, sem dúvida. E realmente tem sido uma grande surpresa tudo o que tem acontecido em termos de reconhecimento internacional, porque a gente ganhou prêmios com concursos, com jornalistas reconhecidos, coisa que nem imaginávamos, na verdade, que iria acontecer tão rápido. E, bom, somos muito abençoados nesse sentido, né?
E em que região vocês estão no Uruguai?
Nós estamos em uma região muito privilegiada, porque o Uruguai está dividido em 19 departamentos, que chamam-se, não? E Canelones, que é um desses departamentos, que fica mais na região sul de Uruguai, é onde fica a maior concentração de vinhedos de Uruguai, mas 66% fica aí. E é lógico por quê também, não? Porque os imigrantes que chegavam e se iam ficando nos lugares mais perto do porto, de Montevideo, e ficaram muitos nessa área rural de Canelones. que era uma área boa para produção de vinho, porque tinha uma influência muito forte do Rio da Prata. É, aí tem uns ventos que entram mesmo da Antártida, que entram pelo rio e entram na região perto de Canelones, perto de, bom, principalmente também Maldonado, que já tem mais uma área mais de oceano. E a região onde nós estamos especificamente, que é Atlântida, ela fica a uma hora de Montevideo e uma hora e meia, mais ou menos, de Punta del Este. Então, a nossa região tem os componentes bons das duas regiões, né? Porque somos o Canelones Este, que ficamos muito mais perto de Maldonado, na verdade. Então, a gente tem uma boa influência marina e os vinhos são vinhos que as pessoas até algumas vezes acham bastante europeus no estilo, porque tem um álcool mais baixo, uma boa acidez, muito frescos, vinhos que são fáceis de beber, vinhos que mudaram um pouco aquele conceito, aquele preconceito, iria falar, dos vinhos uruguaios que eram encorpados, astringentes, pesados, que foi muito difícil para mim. Eu comecei a viajar no Brasil muito jovem e já me falavam, ah, Taná, gente, não posso beber Taná. Taná é uma uva pesada, astringente. Aí eu trabalhei em algumas vinícolas na Espanha, na Argentina, assessorando, e na verdade me surpreendi muito do que hoje a gente pode lograr aqui no Uruguai, fazendo vinhos que são muito mais amáveis no paladar, muito mais fáceis de beber. E teve uma visita de um grande sommelier do mundo, que é o José Berroca, que quando veio ao Uruguai falou, mas sabe por que você faz os vinhos assim no Uruguai? As pessoas fazem os vinhos mais astringentes? Porque vocês bebem muito mate. E olha, foi muito revelador para a gente, que não tinha pensado nisso. Mas nossa cultura de beber mate e coisas mais amargas, mais bitter, realmente me fez pensar que pode ser, que a gente gostava desse estilo de vinho até certa época. E hoje liberamos um pouco e já temos vinhos mais modernos, mais fáceis de beber.
Gostei dessa analogia, eu não tinha pensado nisso também, e faz muito sentido. Eu até uso, não uso, geralmente não uso com o mate, porque do Rio Grande do Sul eu também tomo mate, né, o nosso chimarrão, mas como não é um costume do resto do Brasil, eu acabo usando um exemplo de café. Quando eu tenho que indicar um vinho para alguém, por exemplo, a minha mãe, ela não entende de vinho, mas ela gosta de vinho. E como ela não sabe exatamente me explicar o que ela gosta, eu sempre pergunto para ela assim, está tomando mais café puro, café preto puro, sem açúcar, ou café com leite, ou gosta do cafezinho mais aguado, para entender, e faz todo sentido agora. Eu não tinha pensado nisso, adorei essa analogia, agora eu vou adotar ela, depois eu vou pegar contigo o nome direitinho para dar crédito para quem falou, porque eu amei.
Não, é um grande conhecedor do vinho. O José Broca é o proprietário do Cellar de Can Roca, que é o melhor restaurante.
Já sei, maravilhoso. Mas agora então, falando de Taná, eu conheço os vinhos da Braco Bosco, já tomei bastante vinho da Braco Bosco, inclusive tenho aqui em casa. E eu sei que não é só Taná que a Braco Bosco produz. A Braco Bosco produz bastante coisa, inclusive os vinhos mais famosos, que eu mais ouço as pessoas elogiando, não são Tanás. Então conta um pouquinho pra gente o que a Braco Bosco produz e por que diversificar, se geralmente o país é tão conhecido pela Taná.
Bom, quem me conhece sabe que eu não sou muito normal. Então, às vezes isso é bom, às vezes é ruim, mas nos vinhos tem me ajudado bastante, na verdade. Então, quando eu heredei a vinícola, já tinha uma plantação de uvas, que na verdade era muito diversa, muito interessante, mas tinha uma especialmente que era a Moscatel de Hamburgo, que é uma uva que nem é a Moscatel de Alexandria, que é mais branca, é mais tinta, não? Já tem mais cor na casca. E todo mundo falou, Fabi, você tem que tirar essas uvas porque não são produtivas, são muito produtivas, não são boas para fazer vinho, você não vai achar aí um vinho interessante, mas para fazer vinho de mesa, sabe, aquele vinho que vende em garrafão. E, na verdade, eu pensei muito, um dia sentei na frente do vinhedo e comecei a pensar, o Uruguai tem uma cultura muito ligada a essa tradição vitivinícola, só que às vezes somos nós os que desfaçamos essa tradição, porque imagina que a Moscatel chegou ao Uruguai da mão dos jesuítas como parte da canasta dos alimentos básicos, e tirar a Moscatel para colocar uvas que hoje são mais reconhecidas porque vêm de outros países, mas se adaptaram muito bem e são muito interessantes no nosso país, mas que fazer sumir todas as que são importantes também por causa da história, eu achava que era uma coisa muito errada. Então, aí eu decidi que eu queria fazer o moscatel, que eu queria fazer o moscatel seco, que eu queria fazer o moscatel elegante. Aí um senhor me falou que as mulheres só bebíamos vinho doce de porcaria com moscatel, e foi que ainda com mais raiva de fazer. Aí eu consegui fazer um grande moscatel, que tem um rótulo, que tem nossa árvore, que identifica a vinícola, o ambu, de embaixo para em cima. Por quê? Porque o moscatel que quebra os preconceitos. Na verdade, essa linha ainda chama-se Sem Preconceitos, porque eu queria manter uma tradição que fosse parte de nossa história, e normalmente a gente pode fazer uma inovação ainda mantendo parte da tradição. É, quando as pessoas entram nas empresas, normalmente para deixar a pegada, querem fazer desaparecer tudo o que já existia. E eu acho que isso às vezes é muito errado, que você pode inovar fazendo a tradição também da mão, não? Então aí a moscatel ficou como uma grande uva branca nossa, que hoje o vinho branco que mais exportamos, que foi o ano passado o vinho revelação da Guia Descorchados, 91 pontos de Tim Atkin, e um vinho que nem é caro. Então, na verdade, a gente está, agora com a Cantu, estamos fazendo um grande trabalho de divulgação, e graças a vocês também que estão ajudando as vinícolas pequenas a ser reconhecidas, a gente está mostrando para o mundo que o moscatel tem chances. Mas não é só o moscatel, a gente também tem um grande Cabernet Franc, que nossa, fez sucesso no mundo inteiro, e por quarto ano consecutivo, o melhor Cabernet Franc da Guia Descorchados. É, na verdade, a gente está muito feliz com os resultados dessa uva, é uma uva que também se adaptou muito bem ao nosso país e que está sendo uma uva reconhecida internacionalmente da qualidade que nós temos. É, eu tenho também Petit Verdot e faço um Petit Verdot 100%, que é uma questão aí que também é interessante. E estou provando bastante com Taná, mas Taná um pouco louco, não? Um pouco diferente do que as pessoas esperam do Taná. Eu fiz agora um taná em Tinaja, em uma ânfora de barro, e fizemos um taná que chama-se Criado em Tinaja, e esse taná esteve 2 anos em uma tinaja que foi cocida por 3 dias em 1000 graus, que vem de uma região da Espanha, e que dentro tem uma resina de pino, então permite interação de gases, e o bom que faz um trabalho muito parecido com o seria da barrica, mas sem a intervenção da madeira. Então ficou um taná, gente, redondo, diferente, muito legal, mas só temos 600 garrafas. Então quem queira que te mande um áudio para guardar, e guarda aí na cava para depois procurar, porque é um grande vinho, mas muito diferente do que as pessoas esperam de um taná.
É, e vem do Brasil esse?
Ainda não sei, estamos aí falando com a nossa importadora, porque são poucas garrafas. Fizemos um experimento e, na verdade, o experimento foi difícil, porque foi um experimento de 2 anos para fazer poucas garrafas. Então, são garrafas numeradas, que estão se vendendo muito, mesmo dentro da vinícola, com as pessoas que estão pedindo. Então, não sei se vai dar realmente a quantidade, porque fizemos... Na verdade, nem imaginamos que ia ser tão bom.
Mas geralmente são essas experiências que deixam a gente mais surpreendido, né? Mais felizes. Aliás, esse moscatel que você mencionou, esse foi um dos que mais mencionaram nas mensagens. Todo mundo mencionou que conhece, que adora. E sempre que alguém me pergunta, né? Tem muita gente que está começando no mundo do vinho agora, que conhece o moscatel pelo espumante moscatel mais adocicado e que nunca provou um vinho tranquilo, seco de moscatel, é sempre o moscatel que eu indico, é o Branco Bosca. É, eu acho ele realmente muito bom, é um vinho muito fresco, ele tem tudo a ver com o nosso verão, um vinho leve, com álcool mais baixo, assim, para tomar no almoço, na janta, no café da manhã, não, porque tudo tem limite, né?
Além que nós vamos falando, já estou com ele aqui na taça.
Está com ele na taça. É o teu café, basicamente, né? Quase um café. E como é que está? Qual o tamanho da produção de vocês hoje? Porque eu imagino que foi um crescimento grande, né? Em 5 anos, começou devagarinho exportando e hoje já está exportando para quase 20 países. Pelo menos aqui no Brasil, a gente ouve falar bastante de Branco Bosca, então eu sei que chega bastante coisa aqui. Como é que está o tamanho da produção e como foi esse crescimento rápido? Como é que não enlouqueceu por aí?
Bom, é um pouco assustador. É um crescimento que sacrificou bastante, vou te falar a verdade, a família. É, todo mundo ficou envolvido dentro da história da vinícola, meus filhos acabaram trabalhando, porque Sabe aquela coisa de já que, e já que estamos fazendo isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer o outro, vamos fazer o outro? Bom, acabou acontecendo que as pessoas começaram a conhecer a Braco e começaram a chegar à nossa vinícola para conhecer. Aí a gente fazia uns queijinhos, bebíamos uns vinhos, sentávamos lá fora, embaixo de uma árvore, mas aí que começou a acontecer? Precisávamos de uma sala de degustação para fazer degustações profissionais, porque todo mundo queria ficar, queria comprar, queria provar, queria conhecer e se informar. Então, a gente começou a fazer seminários, começou a fazer degustações. Essa parte que eu tenho de dar aula, eu gosto muito de ensinar as pessoas, que vai sair da vinícola com um conhecimento extra do que nós estamos fazendo, de qual é a nossa filosofia. Então, que vai na vinícola, se diverte muito, porque a gente não faz nada muito sério, mas passamos os conhecimentos de uma forma divertida, descontraída. Então, aí acabou que minha filha, meu filho me ajudam nos eventos, nas degustações, e já que fazemos degustações e a pessoa bebe e precisa ficar, porque aqui tem álcool cero para dirigir, acabamos fazendo uma pousada na Sevinha Viva, e que também pega muito de nosso tempo, porque é um lugar maravilhoso, com uma piscina e uma área exclusiva para os que ficam dentro do vinhedo, e no meio do vinhedo. Então, foi uma realização de um sonho, porque eu sonhava com poder fazer um lugar assim. Eu tinha viajado por Saint-Emilion, pela Toscana, por lugares assim, bonitos do mundo inteiro, de vinho, e eu recolhi todos os detalhes que eu achava assim, que eram importantíssimos para ficar no lugar, e mexi um pouco de tudo isso dentro do que é a Vinha Viva, a nossa pousada. Aí eu contei meu sonho para um brasileiro que é designer, o Clever, e ele estava aqui com sua esposa, com a Andresa, e eles me visitaram, e isso foi em fevereiro do outro ano. Aí ele falou: Fabi, agora na pandemia eu tenho mais tempo e eu te mando um presente. Aí abri o meu computador e tinha todos os renders já desenhados do que tu tinha falado para ele. E quando a gente já viu aquela coisa, sabe, de ver de verdade como ficaria, aí falei para meu marido: estamos perdidos, agora temos que fazer. Então, fizemos a pousada e hoje, na verdade, estamos muito felizes, porque é um lugar, assim, de encontro para os amigos. Às vezes a gente fala com minhas amigas: ah, a pousada está alugada? Não. Ah, que bom, então vamos juntas. Aí a gente vai, abre um vinho, fica na piscina, no meio do vinhedo. É muito divertido e acho que as pessoas que estão ficando estão gostando demais. Ficar em uma área que é 100% natural, onde você vive realmente a experiência do vinho.
Já me vendeu, tá? Já quero ir. Eu, na verdade, eu vi fotos no Instagram da Braco Bosca e é sensacional. A casinha ficou maravilhosa, ela ficou muito linda. A paisagem ao redor é incrível. A foto da piscina, eu vi uma foto à noite... É incrível. E é aquela coisa, né? Uma coisa puxa a outra, eu tenho certeza que logo mais vai ter mais acomodações. Aí a acomodação vai precisar de um restaurante, aí tem um restaurante, e quando veja tem um complexo lá no Braco Bosca.
Vou te contratar para me ajudar, nossa gente. Mas sim, é um crescimento, foi muito exponencial. Então a gente não teve nem tempo de refletir o que estava acontecendo. Tivemos um crescimento em 5 anos e meio que foi explosivo realmente. E eu sou muito agradecida com as pessoas, porque nós fazemos vinho que nós gostamos, mas é um vinho para as pessoas, não? Aquela coisa de quando você vai comprar um presente, não? Que você pensa, quero comprar um presente para aquela pessoa, mas no final você acaba comprando uma coisa que você gosta também. Porque você não pode dar uma coisa que você não gosta. E o vinho que nós fazemos é um vinho que nós ficamos namorados, apaixonados. Porém, que eu falo com tanto carinho de meus filhos, iria falar. Mas eu acho que somos muito abençoados de que as pessoas entenderam nossa filosofia e acompanharam esse caminho, especialmente no Brasil. Então, a gente está muito agradecida mesmo.
Eu vejo a Braco Bosca um pouco como o moderno do vinho uruguaio, justamente por essa diversidade, por buscar um estilo que não é o estilo tradicional, buscar vinhos mais frescos, ficar de olho, né, o que está se bebendo no mundo, não só o que a gente bebe aqui, mas o que está se bebendo no mundo. E eu estou falando contigo, quem está nos ouvindo não sabe, a gente está gravando por vídeo, então eu estou vendo a Fabi enquanto a gente conversa, enquanto eu falo isso ela está fazendo que sim com a cabeça, então tá, acho que já acertei um pouco nisso. Mas então vamos começar a falar para que as pessoas entendam por que a gente está falando isso, de que a Braco Bosca é uma vinícola mais do Uruguai moderno. O que, que seria o Uruguai tradicional? É taná? É um vinho encorpado? É só taná? Tem outras variedades que são muito tradicionais e que outras vinícolas produzem bastante?
Eu acho que, olha, tem alguns conceitos que ficaram, e me desculpam pela palavra, um pouco prostituídos no mundo do vinho. É, há um tempo atrás, todo mundo começou a falar da mínima intervenção, mínima intervenção, mínima. E agora já parece que a mínima intervenção já é uma coisa normal, natural, que é, na verdade, porque a mínima intervenção é como nós começamos a fazer vinho. Então, é o que deveria ser, é o natural. Então, o conceito que eu acho mais interessante, às vezes, é a máxima interpretação. É, uma vez um importador veio para o Uruguai e me falou: "Ai, Fabi, tenho esse vinho de X país que eu estou vendendo muito e eu gostaria de você fazer um vinho igual que esse." Aí eu falei: "Gente, compra mais esse, não faz sentido. Eu tenho um terroir maravilhoso, trabalho com uma flora e uma fauna especial para fazer um vinho que seja reflexo do que nós temos. Por que, que eu vou fazer um vinho que já está feito em outro lugar, com outra... outra diversidade completamente diferente do que nós temos, não? Não faz sentido." E aí as pessoas às vezes me perguntam: "Ah, e o vinho todos os anos é igual?" E aí eu falo para as pessoas: pensa bem, se todos os anos é igual, igual, alguma coisa está errada, porque o vinho tem que refletir o que aconteceu na vendimia, o que aconteceu esse ano no clima. Então, se você está vivendo um vinho igual todos os anos, é um vinho, não vou falar a marca, mas é um vinho gaseosa. Então, não vale a pena. Eu acho que o interessante é mostrar essa tipicidade. Então, não sei se nosso estilo é só moderno. Eu acho que nosso estilo, o que as pessoas gostaram, é que respeita muito o que é o lugar, né? Eu fui uma vez para visitar Opus One e fiquei apaixonada pelo enólogo quando ele me falou que tem dois conceitos que são muito importantes: é time and place, né? É o lugar e o tempo, o momento que as coisas estão acontecendo e o lugar onde elas acontecem. E isso é definitivo para fazer um bom vinho, para entender. E às vezes pode ser que nem seja tão bom, porque o ano foi ruim. Aí o consumidor tem que aceitar isso. É melhor aceitar isso que ter um vinho que seja totalmente manipulado, que dá dor de cabeça, com muito sulfito, que está falando de outra coisa completamente diferente do que nós projetamos fazer. Então, eu acho que essa educação é a que nós temos que passar para o consumidor. O consumidor tem que aceitar que tem vinho. Se quer um vinho natural, tem que saber que em algum momento pode dar errado também. Então, essas coisas são as que nós temos que transmitir para educar, para ensinar e para abrir a cabeça de muitas pessoas para provar coisas diferentes. Então, a Braco, acho que tem isso, não? Somos um pouco pioneiros em falar as verdades, em ser meio assim como um pouco direitos demais. Eu sou touro no horóscopo, então vou direto sempre nas questões. Então, graças a Deus, no Brasil tenho muitas pessoas que me apoiam e que me adoram. Em outros países, acho que quem sabe tenho menos, mas falar a verdade e falar na frente, às vezes, não é fácil. Mas eu acho que é o caminho, não? De fazer as coisas, de explicar, de dar a conhecer. Então, acho que nossa proposta é... mas que moderno vai por esse lugar, não? De mostrar um pouco mais as características verdadeiras desse lugar que quer refletir uma identidade, um caráter que é como o vinho foi desde que foi concebido.
Perfeito, que é muito mais o que vocês têm de bom do que o consumidor quer de mim, né? Perfeito. Fabi, uma pergunta que mandaram bastante para a gente foi em relação a variedades brancas, porque... justamente por causa da taná, né, dessa história com a taná, o Uruguai ficou muito conhecido como um país de vinhos tintos. A gente já falou aqui da Braco, né, sobre o moscatel seco, que é um símbolo da vinícola, que todo mundo que prova se apaixona, muita gente mencionou. Que outras uvas brancas tu aposta que são uvas com bastante futuro assim, no Uruguai? E se tem alguma que tu está testando que gostaria de testar aí na Braco?
Bom, vou te contar uma quase que primícia, na verdade. A gente tem uvas brancas como Sauvignon Blanc e temos Uni Blanc, que é uma variedade que se utiliza principalmente para fazer conhaque, mas que nós também incorporamos nessa linha sem preconceito, para mostrar que o Uni Blanc também pode ser um grande vinho. O Uni Blanc também se conhece como Treviano na Toscana, não? Um vinho mais neutro, mas muito interessante na boca. Mas eu estou com muita vontade de fazer algumas provas com Riesling. Mas te conto por quê. Porque na região onde nós estamos, com essa influência do vento e com as características que temos do terroir, eu acho que poderia dar certo. Algumas pessoas me falam que não têm tanta certeza. Então, Vamos ver, mas como eu sou bastante cabeçuda, em Brasil, pela cabeçuda, eu vou fazer algumas provas, e pequenas, mas a gente vê. Mas depois também tem várias uvas que estão se desenvolvendo no Uruguai, a Vionieta fazendo um grande trabalho, o Alvarinho está sendo muito reconhecida, tem grandes vinícolas do Uruguai que desenvolveram a variedade Alvarinho, e hoje está sendo muito reconhecida dentro do Uruguai, também internacionalmente. Então, eu acho que variedades brancas, o Uruguai tem e tem muito boas. Por quê? Porque essa influência marina e essa característica de mineralidade que tem nossos vinhos brancos, fazem dos vinhos brancos, eu te falaria, quem sabe até, em alguns casos, até melhores que alguns tintos. Então, o Uruguai é reconhecido pelos tintos, especificamente pela Taná, mas eu realmente daria o conselho das pessoas a se aproximarem mais nos brancos. E rosé, a gente está fazendo grandes rosés também. Então, não fiquem com aquele preconceito. Abram, provem. A única forma de aprender dos vinhos é provando. Eu tive a grande honra de participar, junto com Chances Robinson e Julia Harding, no Atlas do Mundo do Vinho, na edição número 7. Pelo Brasil está Luiz Horta e pelo Uruguai sou eu. Naquela época não trabalhava nenhuma vinícola de Uruguai, então consegui apoiar a guia. E a Júlia, que é uma grande referente minha, sempre me falou, a única forma de aprender de vinho é provar, não tem como. Ler é muito importante, mas provar faz parte fundamental. Então, a única forma de saber é experimentando.
Já teve algum teste com alguma variedade que você queria muito produzir, testou e disse, não, melhor desistir dessa, que essa aqui não é para a gente, não é, pelo menos não é para... para o nosso terroir aqui?
Bom, eu tenho assim, a variedade que eu me brigo mais cada ano é a Syrah. Por quê? Porque a Syrah é uma uva que botritiza muito e o Uruguai tem alguns problemas de umidade. Né? Tem chuva durante a colheita, por exemplo, agora, né? Que teremos chuva no início de fevereiro. A Syrah ficou mais atrapalhada que outras uvas. E por que que o Uruguai gosta tanto da Taná também nesse sentido? Porque a Taná, ela sempre reage bem. Se tem chuva, se tem calor, se tem... ela está muito bem adaptada ao nosso solo. Mas a cidade já é mais complicada, ela precisa de um clima muito mais seco. Então, em nosso caso, é uma das variedades que eu tenho assim, uma relação de amor e ódio, porque quando se dá bem, é mega maravilhosa. Seguramente, eu vou lançar um Syrah, ninguém sabe ainda, vou te contar uma coisa muito, muito, muito especial. Eu vou lançar um Syrah em nossa linha Granumbu, porque tem um Syrah mara. Olha como está meu português, né?
Já tem até gírias em português.
Mas nem todos os anos. Esse vai ser um Syrah 2019. Mas nem todos os anos o Syrah se dá desse jeito. Não? 2020, 2019 se deu muito bem. 2021, no meu caso, já está mais sofrendo. Não? Mas porém que eu acho que vou fazer um Syrah rosé. Estou te contando muita coisa que não
é. Por favor, conta, porque se tu não contasse, eu ia perguntar, porque assim, eu coloco um convidado aqui e começo a fazer pergunta, diz que é tudo spoiler, pode me contar? Tem novidade chegando? Alguma coisa que ninguém sabe? Conta para mim. Eu adoro.
Hoje é spoiler alert total, temos que colocar.
E agora eu estou na expectativa, né? Quero ver esse Syrah chegando, quero ver esse de Tinajas, eu tentando falar, Tinajas, chegando no Brasil, esse daí eu vou fazer um lobby, ver se consegue, de repente, uma garrafinha chegar até o Brasil. É, eu quero muito provar. Essa questão sobre Uruguai, né, sofre com muita umidade, uma região muito próxima, as regiões produtoras são muito próximas ao mar, né, ou a massas de água. Tem alguma razão específica? Ou, na verdade, foi porque foi estendendo de Canelones para o restante da costa? Porque a gente não ouve muito falar. Eu não conheço muitas vinícolas mais para o interior do Uruguai, eu conheço quase todas são na costa.
Não, tem várias, tem no centro do país, no norte do país, e cada vez está crescendo mais, na verdade, a diversidade. E isso que eu acho muito bom de Uruguai como país, que eu experimento os vinhos dos meus amigos, meus vizinhos, meus colegas, e na verdade, hoje quase que você não encontra um vinho ruim no Uruguai. Todos os vinhos são muito bons e eu fico assim feliz e apaixonada de saber que quando você quer fazer um enoturismo, por exemplo, no Uruguai, você chega em Montevideo, pega um carro, você visita vinícolas com uma diferença de uma hora, duas horas, às vezes até menos, e vê terroirs completamente diferentes, com afecções diferentes do rio, do mar, né, do centro do país, com terroirs diferentes, mais calcário, menos calcário. Interessantíssimo que você vai descobrindo visitando essas vinícolas, algumas que estão apostando, tem uma vinícola que se instalou agora que está apostando ao Malbec, tem outras que estão apostando, como te falei, Alvarinho, outras apostando a Tempranillo, no centro do país, tem várias vinícolas fazendo coisas diferentes, que isso que eu estou amando, que quando você chega em Uruguai, tem a possibilidade de visitar diferentes lugares e aprender de todas. A gente recomenda que façam visitas de todas as vinícolas, porque de todas você leva uma coisa interessante. E a maioria são vinícolas familiares. Você chega na minha vinícola, sou eu que te atendo. É minha sommelier, que é uma amiga de 20 anos, que é uma das grandes sommeliers do Uruguai, que eu convenci ela de mudar do centro de Montevidéu, no frente do mar de Montevidéu, na Rambla, a nossa área no meio do campo. Eu dei a casa que era dos meus pais para ela e convenci para ela a morar no campo. Ela está muito feliz, mas eu não sabia se ela ia se adaptar realmente. Mas a gente trabalha assim, com amigos. Meu primo, que é quem toma conta dos vinhedos, está na vinícola dos 13 anos. Ele trabalhava com meu pai já. Além que ele estudava, trabalhava também na vinícola. Então, é um time muito lindo. Se você vai no nosso Instagram, há uns dias atrás, eu coloquei cada um dos empregados. O que que eles fazem, o que que eles são, e quanto tempo eles estão com nós, e realmente é um time muito muito lindo. E somos nós, eles e a família que recebemos as pessoas quando chegam nas vinícolas. E isso acontece em muitas outras também de Uruguai. Então, eu acho que esse é o grande valor. Eu visitei grandes vinícolas no mundo inteiro, e daquelas que eu me lembro mais, eu lembro uma especialmente em Bordeaux, de um senhor velhinho que eu pedi para entrar na vinícola e me falou: "Ah, c'est fermé, é fechado." E eu falei: "Mas eu sou um produtor do vinho de Uruguai, pequeno." "De Uruguai?" falou. "Que está fazendo aqui?" Aí acabamos entrando na vinícola, acabamos fazendo almoço com eles, intercambiando garrafas, que até hoje tenho guardado na minha cava para aquela hora que qualquer momento vai chegar, porque nem tem que aguardar tanto, não? Mas essas coisas, essas vinícolas, são que ficam no teu coração e fazem uma experiência completamente diferente. Então, eu acho que o Uruguai tem tudo isso para oferecer.
Eu concordo contigo em tudo isso que tu falou sobre essa proximidade, né, com a família que produz vinho. É por isso que as pessoas têm tanto fascínio com vinícolas pequenas. Não é porque uma vinícola grande não é tão legal ou produz vinhos piores, não tem nada a ver com a qualidade do vinho. Mas eu sou uma pessoa que entrou no mundo do vinho através do enoturismo. Eu visitei uma vinícola, passei e me apaixonei pelo universo do vinho. E eu conheço muita gente que tem como vinícola favorita aquela vinícola que já visitou, porque é diferente conhecer quem faz, fazer uma visita, entender o processo, ver o lugar, dá um senso de familiaridade que torna. Eu acredito muito no enoturismo por isso. Eu sei que muita gente se apaixona pelo vinho quando visita alguma região sem pensar no vinho. E o Uruguai tem isso, né? Como tem muita vinícola próxima da capital, muita gente que vai para conhecer a cidade acaba visitando uma vinícola num dia que está sobrando tempo e volta apaixonado. Às vezes descobre que tem vinho assim, porque talvez nem soubesse que tem vinho na região, e vai no boca a boca, né? Eu visitei uma vinícola, eu adorei, eu recomendo, e eu acho que essa proximidade é o que faz a gente se apaixonar. Muitas vezes o vinho. Às vezes não é nem o melhor vinho que eu já tomei na minha vida, mas ele se torna, né? Ele se torna pelo momento. Eu acho isso sensacional. Antes da gente começar a gravar, eu estava falando contigo, que a gente tem um carinho muito grande pelo Uruguai. A gente, por morar no Rio Grande do Sul por muito tempo, e essa proximidade que a gente tem, a gente costumava ir todos os anos. Então, o meu carnaval, eu passava em La Pedreira, naquele disparate
Oh,
todo que acontecia. Quebrei dedo de pé em meio de carnaval, só fui descobrir 3 dias depois, tudo isso. Aquela coisa, sabe? Dorme às 3 da tarde, fica acordado de madrugada. Tudo aquilo já passei. O pessoal que está nos ouvindo e nunca ouviu falar do Carnaval de La Pedreira, digitem no YouTube Carnaval La Pedreira para vocês entenderem o que eu estou falando.
vamos estar sem dúvida.
É uma loucura, mas eu era mais jovem quando eu fazia isso, né? Depois eu continuei indo para a mesma praia, mas eu fugia do Carnaval, só ia fora do Carnaval.
E daí vai nove da manhã.
Por aí, dormia só, daí chegava, pegava as coisas, ia para a beira da praia e dormia na praia, daí, né?
Nossa, que
Era bem
época.
que época, que fase, foi divertido. Mas é, a gente costumava ir bastante, porque tinha essa facilidade, né? O gaúcho, ele costuma muito, às vezes, ir para o litoral catarinense, só que nessas épocas do ano tinha muito trânsito, a gente fugia para o Uruguai porque era mais tranquilo, o trânsito era uma delícia, não tinha, não ficava trancado, apesar de ser mais longe, não ficava trancado, passava na fronteira, enchia o carro de porcaria, salgadinho, vinho, entrava no Uruguai e ficava lá. E a gente, o primeiro vídeo que a gente gravou em vinícolas da história do nosso canal foi no Uruguai. A gente visitava o Uruguai há muito tempo e um dia a gente se olhou e disse assim, por que que a gente nunca foi em nenhuma vinícola? O que aconteceu? Porque era uma coisa que a gente nem pensava mais, a gente ia sempre para o mesmo lugarzinho. E aí a gente visitou a Los Cerros de San Juan.
Lindo,
histórica. Aquele lugar foi assim, peraí, eu tenho que passar por essa ponte para entrar nessa propriedade, essa ponte, eu não tenho certeza que ela aguenta o carro, começou a aventura aí. E aí foi muito legal, e eu lembro que tinha uma pessoa lá, quando a gente chegou, a gente agendou, que foi quem nos recebeu, fez o tour e cozinhou o nosso almoço. E foi uma experiência incrível, e o Uruguai tem muito disso, né? Tudo é muito simples para conhecer, muito fácil, né? É um país pequeno, então tem essa facilidade. Eu sempre, quando alguém pede indicação, ah, eu vou para o Uruguai, sabe? Já vai e fica uns 10 dias, porque aí você vai pegar praia, você vai visitar as cidades históricas, vai para a colônia, conhece Montevidéu, faz tudo de uma vez já, porque é muito fácil e é muito gostoso. É um país que é muito bom de dirigir, tem umas estradas lindas, com muito campo, é uma grande fazenda, né? O país é uma grande fazenda.
O brasileiro é muito bem recebido, sabe? Porque nós temos, de alguma forma, uma espécie de admiração pelo brasileiro. O uruguaio, às vezes, é mais assim, tímido para se aproximar das pessoas, para se abrir. Queremos, mas às vezes não conseguimos tão facilmente. Então, quando chega um brasileiro, com toda aquela energia, com aquela vontade de viver, de celebrar, de ser feliz, a gente se apaixona, porque nós temos esse lado de que queremos ser com vocês, mas às vezes a timidez não nos permite. Eu não sou o melhor exemplo, porque eu sou mais brasileira nesse sentido do que mas a maioria das pessoas, às vezes, tem essa timidez que às vezes, frena um pouco o contato. Mas o brasileiro se aproxima muito fácil em Uruguai e é muito bem recebido em qualquer lugar que vai. É um grande apreciador do vinho, porque o Brasil tem uma grande produção de vinho, muito boa, principalmente no sul, que você conhece bem. Mas em algumas cidades as pessoas não conhecem tanto de vinho. Então, quando chega em Uruguai, querem realmente conhecer, são muito abertos para experimentar. E para nós isso é ótimo, adoramos contar histórias, adoramos compartilhar vinho, porque vinho está feito para compartilhar e para contar histórias no meio do caminho, e é isso, não? E quando você contava que a mesma pessoa fez o almoço, as pessoas me perguntam, ah, você é enóloga? Eu falo, não, eu sou a tudóloga, faço tudo, gente, porque aqui a gente não para, e somos nós, até nosso cachorro que nos acompanha também, mas somos nós os que fazemos tudo. E, na verdade, às vezes ficamos cansados, às vezes são dias difíceis. Compartilhar com a família, momentos de trabalho, momentos de, sabe, de compartilhar histórias. Todo mundo que vem na vinícola acaba sendo amigo. Porque a gente começa a contar histórias e o vinho traz a verdade. Não? In vino veritas, não? Aparecem todas as verdades. Se aproxima muito com o outro. E eu tenho hoje amigos no Brasil que eu vou e nem fico nos hotéis porque me combinam para ficar nas casas. Eles ficam nas minhas e essa relação é única, sabe? Eu acho que conheço países muito lindos, he viajado bastante, tenho grandes amigos na Suíça também, em vários lugares do mundo, mas o brasileiro é muito acolhedor, é verdade, e porém que nós recebemos muito bem também aqui.
Eu tenho muito essa sensação, assim, sempre me senti muito em casa no Uruguai. A facilidade de ir no próprio carro para um país também já te deixa um pouco mais... Parece que eu não estou viajando, eu estou só indo ali do lado. Mas sempre teve essa... Eu sempre enxerguei o Uruguai com uma aura buena onda, que eu chamo. Todo mundo está sempre feliz, está sempre de boa. Pelo menos é a sensação que visitando a gente tem, né? Então, eu acho um país apaixonante, eu acho essa facilidade ter campo junto com o mar, é campo na beira da praia, então tem vaca pastando e ali está o mar, tem gente surfando, e aí tu sai e faz uma parrilla, e aí vem vinho e toma mate, e tudo, tudo no mesmo lugar, e aí é frio, frio, frio de noite mesmo, no verão, então parece que tem 50 uruguais no mesmo Uruguai no mesmo dia, e isso eu acho muito apaixonante, e eu sei que todo mundo que visita quer voltar, né? Principalmente quando fala de enoturismo, eu sempre digo, ah, vamos no verão, que pega a praia, pega as vinícolas, tudo numa época maravilhosa de ver a fruta no pé, então eu acho, mas já fui em outras épocas e sempre gostei muito.
O inverno é bom também, a gente agora está adicionando uma espécie de, não é um jacuzzi, é uma espécie de jacuzzi pequeno que tem uma fogueira dentro que você, com lenha, vai esquentando e pode tomar um espumante ou um vinho branco ou tinto dentro dessa água que é maravilhosa no meio do vinhedo também, para também ter no meio do inverno uma outra opção dentro do que é a nossa pousada. E além de tudo, a nossa pousada fica no meio do caminho, então você pode realmente ficar aí e sair do carro para visitar Montevideo, para visitar Punta del Este, para visitar Colônia. Nossa região onde nós estamos é bem neurálgico nesse sentido, então fica perto de tudo. E aí pode ficar relaxado no meio do campo e, de repente, em 40 minutos, ficar no meio da cidade.
Já me vendeu, que é uma sócia, que já me vendeu. Eu quero jacuzzi no meio do vinhedo, no inverno, eu quero ficar numa banheirinha quente no meio do frio. Olha, infelizmente, se a fronteira estivesse aberta e pudéssemos viajar, estaria indo amanhã, mas não posso nesse momento. Fabiana, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Agora que a gente estava falando sobre o público brasileiro e o público uruguaio, como é que é o vinho para o uruguaio? O vinho uruguaio para o uruguaio? Se consome bastante?
Essa é uma grande mudança nos últimos anos também. Uruguai passou por várias etapas. O vinho uruguaio foi muito renomado, muito reconhecido nos primeiros anos de vida do vinho, 1870, 1890, mas depois começaram a aproveitar a abundância de vinhos de qualidade para fazer algumas coisas erradas também. Então aí as pessoas, que os consumidores são muito inteligentes, se deram conta desses erros e em alguma época o vinho uruguaio foi perdendo esse reconhecimento e começou a chegar mais o vinho importado. Aí começou a chegar mais o vinho argentino, principalmente, chileno. E aí o uruguaio se apaixonou com esses vinhos. Também existe aquela coisa de que o Uruguai, sendo um país tão pequeno, gosta de tudo que vem de fora, às vezes, mais do que vem de dentro. Quando eu comecei com a vinícola, eu fui numa loja para fazer uma degustação de vinho aqui no Uruguai. E abri uma garrafa, chegou uma menina, tentei convidar ela, me falou, ai, não, vinho uruguaio eu não bebo. Eu falei, nossa, por quê? Ah, é muito astringente, muito duro. Eu falei, não, mas meu estilo é completamente diferente. Eu me formei bastante fora também e estou trabalhando de outra forma, fazendo vinhos com outro estilo. Experimenta. Ela não quis nem experimentar. Aquele dia me deu uma raiva que eu pensei, não vou vender mais para o Uruguai. Mas todos queremos ser profetas de nossa terra. Para nós é muito importante o público uruguaio, tanto quanto o público estrangeiro. Então, eu fiz muitos esforços de comunicação e, na verdade, o Uruguai nos últimos, falaria 6 anos, mudou muito. E a pandemia ajudou ainda mais. O consumidor local começou a olhar para os produtos locais, para entender que o produtor local tem também o benefício de não ter se viajado, estressado, que fica aqui localmente, perto de tudo. E eu acho que nesse sentido, de aqui a uns 2, 3 anos, o Uruguai cada vez vai ficar mais forte para o consumidor local. E isso é uma grande e boa surpresa. O público mudou muito nesse sentido. Existe muito aquele conceito de consumo local, apoio pequeno. Tudo isso que trouxe um pouco a pandemia ajudou bastante o consumo, tanto que o consumo de vinho cresceu mais de 14% aqui no Uruguai no ano passado. Eu não podia entender que eu tinha um vinho no principal restaurante do Paris, do Alain Duquesne, e não podia ter um vinho reconhecido em um restaurante de Uruguai, nem na minha parrilha do bairro. Então, era uma loucura, você não entende isso muito, não? E bom, finalmente, claramente os vinhos uruguaios são um pouco mais caros que os vinhos argentinos. Nós não temos produção de garrafa, o vidro, é tudo importado, e justamente da Argentina, do Chile ou da Europa. Então, os preços nossos são mais caros, porque os preços dos insumos são mais caros também. E, porém, o público uruguaio pegou um tempo para entender também, porque a diferença de preços e a diferença também em alguns aspectos de qualidade. O Uruguai faz poucas garrafas, mas faz uma concentração muito boa, de qualidade, com vinhos que não precisam ser corrigidos na acidez. Normalmente, a acidez em Uruguai se dá de forma natural. E, bom, todo esse tipo de coisas eu acho que o consumidor vai conhecendo e vai valorizando, e, porém, o resultado é essa proximidade maior com os vinhos nacionais.
Acho que esse é um movimento, apesar do tamanho, né? Falar que o Uruguai é um país pequeno, gosta de coisas que vêm de fora. O Brasil é um país enorme, também gosta das coisas que vêm de fora, né? A gente tem visto o vinho nacional crescendo nos últimos anos e ainda passinho de formiguinha, assim, ainda tem muita gente que tem preconceito ou não conhece mesmo e acaba não consumindo porque não conhece. E é mesma coisa, assim, muito vinho da Argentina, muito vinho do Chile, de países que têm uma produção um pouco maior até. Mas é um movimento que a gente viu aqui bastante na quarentena também, o crescimento do consumo. E aí eu adoro falar dessas coisas, mas é muita coisa experiência pessoal, de observar gente que eu sigo no Instagram, amigos de infância que não são do mundo do vinho, e ver todo mundo postando vinho durante a quarentena, assim, o vinho virou o melhor amigo de todo mundo na quarentena. Foto de carrinho de supermercado cheio de pão, papel higiênico e vinho, né? Muito vinho. Então, inclusive a gente conversa hoje em dia como que se mantém isso, né? Como é que a gente segura esse consumidor para que ele continue consumindo vinho, porque a gente tem uma tradição muito forte com a cerveja. E agora que esse público consumiu, é aquela coisa de, tá, beleza, agora eles consomem vinho, vamos segurar e vamos fazer eles continuarem consumindo e espalhar para mais um. Mas eu acho que isso é uma preocupação de todo mundo que viu esse crescimento, né? Como é que a gente faz para manter agora? Mas, Fabi, eu te enchi de perguntas, né? E eu falei que eu falo demais. Tu disse que tu fala demais, eu falo demais, e a gente vai ficar aqui até a eternidade, se nos deixarem. Eu queria te pedir, se quiser, deixar um recado para todo mundo que está nos ouvindo. Tem muita gente mesmo que nos ouve, que manda mensagem dizendo que te adora, que segue a Bracobosca, que adora os vinhos da Bracobosca, que eles estão realmente fazendo bastante sucesso aqui no Brasil. Até porque não é um país que a gente consome muito no Brasil, né? A gente consome muito Argentina, muito Chile. Uruguai é uma porção bem menor. Então, eu fiquei muito feliz de ver a quantidade de mensagem que a gente recebeu. Depois eu te mando elas também, de gente elogiando os teus vinhos. E queria que deixasse um recado, então, para todo mundo que gosta dos seus vinhos e para quem não conhece também, que está nos ouvindo.
Bom, a principal, assim, coisa que eu quero passar é a vontade de voltar a receber vocês. A gente está com muita saudade, de verdade, juro, dos brasileiros. E não só as vinícolas, todo mundo, porque todos falamos, assim, com os restaurantes, ah, estão faltando os brasileiros, que traz alegria, que traz aquela coisa de felicidade, barulho, que é isso que eu te falo, que o Uruguai às vezes quer, mas não consegue ser assim mais, né, demonstrar mais afetividade, demonstrar mais a felicidade. E vocês têm muito isso, então a gente está com muita saudade. O primeiro recado é que assim que abrir as fronteiras, por favor, todos venham para cá, porque a gente está com muita saudade de vocês, é uma realidade. Abrir as portas de minha casa, se a pousada não alcança, mas venham, porque estão muito bem recebidos. Eu também estou com muita vontade de viajar para lá. E eu acho que o recado assim mais importante é não ter preconceitos. A nosso logo, a nossa grande identidade de marca fala que somos vinhos sem preconceitos. E eu acho que o mundo do vinho precisa tirar todos os preconceitos. As pessoas precisam abrir a cabeça, precisam provar e tirar as conclusões próprias. É bom seguir o conselho, é bom, faz parte, nos ajuda muito, mas é muito importante também fazer degustações, aprender, participar de seminários, ouvir podcasts, se informar cada vez mais, e essa é a única forma de ter uma aprendizagem verdadeira, porque o consumidor do vinho é muito infiel, e é bom que seja para aprender, mas precisa de muito, não, nem conhecimento, porque não é só conhecimento que vai te fazer um grande consumidor de vinho, mas sim precisa desconfiar e pesquisar por si mesmo. Então, o meu recado é: sejam abertos de mente, sem preconceitos, e venha nos visitar.
Bom, eu já estou indo, estou com a minha mala de roupas para o Uruguai pronta, que é biquíni e casaco, basicamente, né? Dia e noite é isso que acontece. Doida para ir mesmo, doida para voltar para o país, estou com muitas saudades. Eu acho que é o país, tirando o Brasil, que é onde eu moro, que eu mais visitei na minha vida, e não canso, não canso. Fabi, muito obrigada pelo teu tempo, pela tua disposição em responder todas as minhas perguntas, pelo teu jeito bom de receber também, que é muito agradável conversar contigo, é uma conversa que flui muito bem. Obrigada, eu adoro os teus vinhos, a gente vai divulgar esse podcast, eu quero as fotos da pousada para eu postar nos stories para as pessoas verem já começarem a planejar as viagens para quando as porteiras se abrirem, né? As fronteiras, não as porteiras, né? As fronteiras se abrirem. Muito obrigada, gente, pessoal que está nos ouvindo, sigam o Instagram da Braco Bosca, é Braco Bosca Winery. Quem não encontrar, eu vou marcar nos stories do Mami também, quando a gente divulgar este episódio. E nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia, neste mesmo local. Um beijo e até a próxima.
Até já.